9:04, vamos ao explicador desta quarta-feira. O Governo organiza a partir de hoje 11 seminários para debater o plano de recuperação e resiliência. Está em consulta pública até ao final deste mês. É um plano que vai também estar em análise no explicador de hoje e para isso convidamos Ana Abrunhosa, é Ministra da Coesão Territorial. Também António Costa Silva é o coordenador deste plano de recuperação e resiliência. Connosco vai estar também Joaquim Sarmento, é professor universitário no E segue. Mais à frente juntam-se ainda os economistas João Ferreira do Amaral e Fernando Alexandre.
Muito bom dia e bem-vindos aos cinco. Obrigada por terem aceitado este desafio de olhar para o Plano de Recuperação e Resiliência. Ministra Ana Abrunhosa, bom dia. Uma das principais críticas que tem sido feita até o momento a este plano é que estará demasiado virado para o Estado e pouco para a economia real e para as empresas. Ouvimos isso ontem até por parte dos empresários. Estamos, na verdade, perante uma enorme lista de compras do Estado com este Plano de Recuperação e Resiliência.
Muito bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu não me revejo nessa crítica, porque eu creio que o plano, estou convencida disso, mesmo que no fim do dia seja uma lista de projetos e de investimentos, aliás, todos os planos o são no fim do dia, é uma lista integrada, coerente, planeada, onde nós colocamos as pessoas no centro deste plano e sem empresas nós não conseguimos o objetivo deste plano, que é assegurar a saída da crise e garantir um futuro resiliente, no sentido de que um futuro onde estamos melhor preparados para situações como estas e outras que também com muita probabilidade nos acontecerão, infelizmente, mas dizia eu que o plano coloca as pessoas no centro e não há desenvolvimento, não há recuperação da crise sem as empresas. O programa prevê, mas também não há desenvolvimento e não há recuperação se não tivermos uma administração pública moderna, mais eficiente, mais competente.
Ana Abrunhosa, a repartição de verbas, que é um terço, as contas variam, mas andam sempre à volta disto, um terço para as empresas e dois terços para o Estado. Será que não reflete, de facto, uma prioridade que alguns dizem excessiva com o setor público?
Isso é naquela visão de que o Estado não cria riqueza e não contribui para também para criar uma envolvente amigável às empresas, porque um terço são os apoios diretos às empresas, mas concordará comigo que há um conjunto significativo de verbas que apoiarão indiretamente as empresas. Quando nós estamos a falar de reestruturar toda a rede de formação profissional, quando nós estamos a falar de verbas significativas para a qualificação e requalificação, porque não se faz esta transformação da indústria que se quer fazer, esta centralidade que se quer à indústria, se nós, de facto, também não alterarmos a forma como formamos os nossos alunos, se não requalificarmos trabalhadores, porque as empresas que queremos de futuro exigirão novas competências e, portanto, esses apoios não serão dados diretamente às empresas, mas concordará comigo que são absolutamente fundamentais para também fazermos esse caminho lado a lado com as empresas. Portanto, eu acho que os investimentos que o plano prevê diretamente para as empresas são significativos, mas não podemos esquecer, Paulo, que nós temos que combinar, isso foi o planeamento que fizemos, o plano de recuperação e resiliência, com outros apoios que temos, que também têm incentivos significativos para as empresas, nomeadamente os quadros comunitários, que agora se chamam quadros financeiros plurianuais, mas que os portugueses conhecem melhor como quadros comunitários. Nós estamos a concluir um quadro comunitário, e no próximo quadro comunitário, nós só para apoios diretos às empresas, nesse quadro comunitário, temos mais de 5 mil milhões de euros. E, portanto, estes planos vão ser aplicados em simultâneo, até porque há empresas que poderão ter acesso ao plano de recuperação e resiliência, mas não podemos esquecer que no nosso país há um conjunto de micro e pequenas empresas que têm que continuar a ser apoiadas para fazer a sua transformação, o seu caminho de competitividade, e é no âmbito do quadro comunitário que vão ter esse apoio. Portanto, nós temos que conjugar e combinar estes apoios, e por isso é quando planeamos o plano de recuperação e resiliência, o fizemos em paralelo com o quadro comunitário futuro, de modo a que não houvesse sobreposição, mas que houvesse combinação e sinergias entre os apoios.
E, portanto, a proporção será diferente com os tais apoios indiretos que está a explicar. Joaquim Sarmento, bom dia. O senhor é, para além de professor universitário, presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, coordenador das Finanças Públicas, também tem esta ideia de que, afinal, as empresas vão receber mais com o plano de recuperação e resiliência do que este cerca de um terço do que está previsto, com os apoios paralelos que a ministra acabou de explicar.
Bom dia, obrigado pelo convite e aproveito para saudar os outros participantes do painel. Aquilo que nos preocupa neste plano de resiliência é que ele não parte de um diagnóstico dos problemas de competitividade da economia portuguesa e dos problemas que têm feito com que a economia portuguesa esteja praticamente estagnada há 20 anos. E não partindo desse diagnóstico, não tem uma visão para como aumentar a competitividade e como tornar outra vez a economia portuguesa competitiva e fazê-la crescer. E nesse sentido, o plano acaba por não ter uma proposta coerente para este problema, que é o problema central do país, o facto de que está estagnado há cerca de 20 anos e a ser ultrapassado por várias economias de leste. E de facto aquilo que nós, e em função de não ter este diagnóstico, e repare que mesmo as recomendações do semestre europeu para Portugal são muito pouco acolhidas ou são muito pouco tratadas neste plano. E portanto o facto de não ter este diagnóstico e não ter esta visão faz com que este plano que o Governo apresentou seja de facto uma lista de projetos e de investimentos públicos que na última década ou década e meia, por questões de restrição orçamental, não foram feitos. Não há aqui uma preocupação em aumentar a produtividade, em tornar a economia portuguesa mais competitiva, em dar meios às empresas para se modernizarem e para poderem competir nos mercados globais, e nesse sentido o plano tem um enviesamento que resulta também, obviamente, de circunstâncias políticas, mas tem um enviesamento em torno do Estado, em torno dos serviços públicos e em torno do investimento público, muito daquilo que não foi feito nos últimos 10, 15 anos, não apenas por este governo, mas nos últimos 10, 15 anos, dadas as restrições orçamentais, encontra agora uma forma de financiamento. Não era esse o caminho que o país precisa, na nossa opinião. O país precisa que, de facto, haja reformas estruturais, coisa que este programa também pouco ou nada refere, reformas estruturais em torno dos grandes estrangulamentos da economia portuguesa, que estão perfeitamente identificados em diversos trabalhos académicos. O Fernando Alexandre, aliás, tem trabalhado bastante sobre isso, e além de não haver reformas estruturais, há de facto um enviesamento do ponto de vista das verbas e do ponto de vista da importância das medidas para o setor público e para o investimento público.
São as principais críticas que encontra. Bom, nós temos aquilo que podemos chamar o pai deste plano, António Costa Silva. Obrigada também por ter aceitado o convite de estar aqui connosco. Ouvimos esta crítica clara de Joaquim Sarmento de que o plano de recuperação e resiliência não parte de um diagnóstico dos problemas da competitividade e das empresas. Faltou esse olhar mais fino sobre a realidade portuguesa?
Sim, eu não partilho toda essa ideia, porque diagnósticos estão feitos, imensos diagnósticos, e portanto sabemos completamente quais são os constrangimentos estruturais que impendem sobre a economia portuguesa. Queria fazer uma clarificação. O Sr. Primeiro-Ministro, quando me convidou em abril do ano passado, foi para preparar uma visão estratégica há 10 anos que permita projetar o que é que o país pode ser daqui a 10 anos e o que é que teríamos que fazer exatamente para sair do ambiente de estagnação económica e de não crescimento que se tem registado. E se analisarmos o plano a essa luz, e eu penso que aí o professor Joaquim Moraes Sarmento tem razão, nós quando analisamos o PIB per capita do país nas últimas duas décadas, nós estamos 30% a 40% abaixo do que é a média da União Europeia. E portanto isto explica muito da estagnação que o país vive. Portanto, qual é a condição fundamental para sairmos daqui? É identificar as condições que possam promover o crescimento sustentável do PIB potencial. Isso é o mais importante. E portanto temos que transformar a economia portuguesa de uma forma estrutural, e que possibilite crescer a taxas superiores no médio e longo prazo de forma sustentada e independentemente das oscilações cíclicas. E porquê que a economia portuguesa não tem crescido? Porque nós temos uma deficiência muito grave, por exemplo, se analisar em termos de produtividade, há muitos estudos que o comprovam claramente, 30% das diferenças de produtividade são explicadas pela qualidade da gestão. É um problema que temos que trabalhar. Mas as outras alavancas que vão impulsionar a competitividade e que vão alavancar o crescimento do país têm a ver com 4 ou 5 fatores que são essenciais, todos eles contemplados neste plano. O primeiro é o das competências, é o das qualificações dos portugueses. Nós temos aqui um investimento de 1.359 bilhões de euros que estão alocados a isso. E atenção, eu estou a defender este plano de recuperação e resiliência, mas o autor do plano é o governo. Eu fui autor da visão estratégica, nós vamos ter vários instrumentos. Este é o
mas António Costa Silva, revê-se neste plano, que parte dessa
revejo-me
visão.
Revejo-me completamente. Estou-lhe a explicar os vários fatores. O primeiro é das competências e das qualificações. Isto é fundamental. Isto não é um investimento do Estado, é um investimento nas pessoas, é um investimento nas empresas, é a preparação do talento para o futuro. O segundo aspecto, que é absolutamente crucial, o nível de capital por trabalhador nas nossas empresas é baixíssimo. Temos que mudar. Isto tem a ver com o paradigma de financiamento das empresas. E quando olhamos para o financiamento das empresas, muitas delas, hoje a situação é dramática, 27% das empresas portuguesas hoje têm capitais próprios negativos, isto é, estão à beira da falência, portanto é urgente auxiliar em termos de tesouraria aquelas que são rentáveis economicamente, não é despejar problema, dinheiro em cima dos problemas, é terem atenção a esse aspecto. Mas o outro ponto que também é crucial aqui é ver como é que nós vamos financiar as empresas no futuro. E para isso o plano contempla aqui 1.250 milhões, exatamente para a capitalização das empresas, para a sua resiliência e também diretamente ligado à questão do Banco de Fomento. Nós temos que mudar o nosso paradigma de financiamento das empresas, apostando não só no financiamento através da dívida, e para isso, portanto, temos que ter um sistema bancário forte e saudável. Não há uma economia resiliente sem o sistema bancário também forte e saudável, mas o sistema bancário que existe não financia projetos a médio e longo prazo. E, portanto, tem que haver aqui um pacto entre o Estado e as empresas, não para o Estado se substituir às empresas, mas para ajudar no seu financiamento e para promover esses projetos. O terceiro fator, que é absolutamente decisivo e fundamental, é o ecossistema de inovação. Felizmente, o país tem investido nas últimas décadas no seu sistema científico e tecnológico, e esse sistema respondeu durante a crise pandémica com as empresas, os centros de investigação, as universidades, a reinventarem as suas atividades, a criarem, por exemplo, ventiladores usando impressão tridimensional e, portanto, usando as tecnologias modernas. Nós temos aqui, neste pacote, um investimento muito significativo em termos do investimento e inovação, com as agendas de reindustrialização que estão diretamente ligadas às empresas, com o apoio ao suporte da transferência do conhecimento criado pelas universidades, os centros de investigação e os politécnicos para as empresas, e esse é outro fator absolutamente decisivo. Portanto, o ecossistema de inovação que já existe, que funciona, tem que ser descentralizado. E os outros aspectos têm a ver com a capacidade empreendedora do país, com a qualidade da gestão. E é por isso que eu recomendei fortemente no programa da visão estratégica que tudo aquilo que tem a ver com a transição digital se faça no nível de apoio às empresas, também com a qualificação da gestão, envolvendo as nossas faculdades de economia e de gestão, numa espécie de refrescamento das equipas de gestão. E se for ver na transição digital, a transição digital é um pacote significativo, e o mais importante desses pacotes é exatamente para as empresas 4.0, são 650 milhões de euros que estão. Nós podemos sempre discutir, isto é insuficiente, podia-se fazer melhor, podia-se com certeza, e por isso é que eu penso que a consulta à sociedade que o governo agora está a empreender é extremamente importante.
Mas esta
que a ministra Ana Brunhosa também colocou, desculpa, é muito importante. A gente tem esta dicotomia empresas-Estado é errada no tempo atual. Quando o Estado faz um investimento aqui de cerca de 1.383 milhões de euros na saúde, vai criar hospitais para pôr uma entidade mítica que é o Estado para ser tratada nesses hospitais? Não, isto é um investimento nas pessoas.
António Costa Silva, de facto o programa é muito vasto, peço desculpa, estamos de facto a falar aqui...
Educação,
De muitas linhas estratégicas e de várias prioridades, e a questão que fica logo sublinhada depois de ouvirmos, e pergunto isto à Ministra Ana Brunhosa, é como é que se discute um plano desta dimensão no espaço de 2 semanas e que alterações é que pode haver para um documento tão extenso e que espaço para essas alterações?
A urgência do plano justifica prazos curtos em todas as dimensões com que o fizemos. Mas o nível de detalhe que eu tenho visto nas discussões, nas análises, nas críticas, nas sugestões, leva-me a acreditar que as pessoas deram prioridade à análise do plano e, portanto, mais do que discutirmos se o tempo é ou não suficiente, a realidade mostra-nos que as pessoas já estão a discutir e quem interessa e todos os atores da sociedade e da nossa comunidade já estão a discutir o plano ao pormenor e, portanto, para mim isso é uma não questão. Neste momento, o nível de discussão e de detalhe é tão grande que já todos deram grande prioridade na análise do mesmo. Creio que este não é um plano, este é um plano de todos.
Mas Ana Brunhosa, deixa-me aqui interromper, porque os autarcas do interior têm-se queixado de estar esquecidos neste plano. E a coesão territorial é a sua área de preferência. Consegue perceber estas críticas?
Consigo perceber e rever-me nas preocupações dos nossos autarcas, sejam eles do interior ou do litoral, porque coesão territorial tem certamente a ver com o interior, mas também tem a ver com as áreas metropolitanas, onde nós temos problemas sociais enormes. Isso é coesão também. Consigo rever-me nessas preocupações, que eu entendo-as assim, porque os nossos autarcas são, de facto, os grandes defensores dos seus territórios. Mas eu também consigo encontrar neste plano uma resposta para essas preocupações. Eu não entendo quando a discussão se faz ao nível do projeto A ou B, porque é a melhor forma de morrer uma discussão ou de matar uma discussão. Entendo-a quando ela se faz ao nível dos princípios. E o que eu vejo neste plano é um grande investimento na agricultura, na modernização da agricultura. Nós temos naquelas agendas mobilizadoras que o professor Costa Silva, que cumprimento e também cumprimento o doutor Sarmento, falava das agendas mobilizadoras de parcerias entre a ciência e as empresas na agricultura. São quase 100 milhões de euros. Vejo aqui quase 700 milhões de euros para a floresta. Vejo mais de 400 milhões de euros nas questões da água, que são fundamentais no interior, tendo em conta, por exemplo, os problemas de desertificação que começamos a enfrentar. Vejo investimentos nas infraestruturas, nas áreas empresariais, na requalificação das áreas empresariais do interior, nas vias que falta fazer para completar a rede, embora eu encare estas infraestruturas como meio, não um fim, porque nós só conseguimos revitalizar o interior se fixarmos pessoas, se conseguirmos com muito esforço captar pessoas, e isso só se faz com garantindo, como há bocado era dito, que há saúde nestes territórios, que há habitação nestes territórios. Nós esquecemos um fator fundamental: não vão empresas nem pessoas para estes territórios se nós não garantirmos habitação, que há respostas sociais adequadas, e eu vejo isto no plano, ou seja, há áreas transversais que vão beneficiar todo o país, e eu acredito que em especial os territórios do interior, e depois há áreas que, repare, tudo o que nós temos aqui de respostas sociais vão beneficiar muito, muito interior. Tudo o que vimos de saúde de proximidade vão beneficiar o interior. A habitação, eu quero deixar aqui uma coisa muito clara. Há a ideia errada de que o investimento da habitação é só para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Não é verdade. Os investimentos que vão ser feitos na habitação são aqueles onde os municípios vão ter uma grande participação, que com o Ministério das Infraestruturas e habitação, tenho uma estratégia
de iniciativa
de habitação
municipal.
Exatamente.
Ana Bernardo, deixe-me só voltar aqui à conversa com o António Costa Silva, até porque tem que se ausentar deste nosso explicador às 9h30. E para perguntar a António Costa e Silva, este plano apresenta como medidas de impacto, pelo menos neste documento, 3 indicadores, o PIB, o desemprego e o déficit. O que se pergunta é se isto não é curto para fazer esta avaliação mais fina, até que a Ministra Ana Brunhosa estava agora a dizer, que impacto em termos regionais não não devíamos ter objetivos aqui de qualificação dos portugueses, indicadores de digitalização da economia, metas ambientais, até para se perceber até que ponto é que o plano está a ser cumprido ou não e está a ter objetivos finais ou não?
Sim, eu penso que isso é uma questão relevante e eu penso que eventualmente o Governo estará a trabalhar nesse aspecto. Uma vez mais, queria dizer que eu não tenho aqui nenhumas competências executivas, revejo-me no plano, na sua estratégia, na sua concepção, mas a alocação, digamos, das verbas, os indicadores, é competência exclusiva do Governo e o Governo está a trabalhar com todos os parceiros e chegará seguramente a uma definição desse quadro. Mas eu penso que esses indicadores são importantes, nós temos que ter sempre um cenário macroeconómico que guie as nossas escolhas políticas e económicas, e isso é absolutamente decisivo para o futuro. Eu temo que, se olharmos para a qualificação, nós somos dos países da União Europeia que têm uma das piores percentagens em termos da população que terminam o ensino secundário.
Portanto, é verdade, mas olhando para este momento, nós não sabemos que impacto é que ele vai ter nesse indicador, por exemplo.
Exatamente, mas isso é a análise que eventualmente estará a ser feita e que ficará associada e que o Governo, penso, que trabalhará nesse sentido. Mas se nós daqui a 10 anos podermos dizer que saímos de um dos piores lugares em termos da percentagem da população que termina o ensino secundário para chegar à média europeia ou passar à média europeia, eu acho que isso será extremamente significativo. Eu penso que no plano está atingirmos cerca de 60% do PIB em termos do valor das nossas exportações. É um outro indicador que é extremamente importante. No que se refere às questões ambientais, é claramente dita a redução de cerca de 50% a 55% das nossas emissões de CO2. E nós não podemos esquecer, na sequência de que a ministra Ana Brunhosa focou e que é absolutamente relevante, este plano contempla questões que são vitais para o país, como a questão das florestas e a questão da agricultura. Nós temos que olhar para o território de uma maneira diferente. Temos, felizmente, no Governo, a ministra Ana Brunhosa, que tem muita experiência porque fez um excelente trabalho como presidente da CCDR do Centro. Nós temos que envolver aqui as várias regiões do país e há um movimento das várias regiões do país nesse sentido. E é por isso que eu penso que uma das questões mais importantes sobre este plano é discutir também a sua execução, o modelo de governação. O plano tem para funcionar, não pode ser só de cima para baixo, como habitualmente acontece, tem que também ser de baixo para cima. Isto envolve solicitar a intervenção de todas as regiões, das CCDRs, das associações empresariais, das autarquias. Eu penso que a experiência da ministra Ana Brunhosa é possível chegarmos a isso e, portanto, envolver todas essas regiões. E se olharmos para as várias regiões do país, nós temos uma visão litoralista do que se passa em Portugal. E quando olhamos para o interior do país, nós temos polos de tecnologias industriais, de ciências biomédicas, de tecnologias digitais que se estão a criar nas várias regiões do país. E, portanto, aí todo o diálogo transfronteiriço e reverter completamente o destino dessas regiões, colocando-as na centralidade do Interland Ibérico. E, portanto, construindo espaços geoeconómicos integrados também com o outro lado da fronteira, completar as ligações transfronteiriças que estão aqui, tudo isso é vital para o futuro.
Muito
sem
fazer,
esquecer
António
os problemas da erosão dos solos, da gestão da água, da desertificação, que é um problema premente.
Parece que temos quase tudo por fazer, António Costa e Silva. Deixe-me só colocar mais uma questão antes de o libertarmos deste explicador, porque tem compromisso às 9h30. E olhando um pouco para o discurso político, esta é a grande última oportunidade que o país tem. Mas se nós olharmos para trás, foi assim com a adesão à CEE, foi assim com a adesão ao euro, que nos causou problemas depois. Tem sido assim com os sucessivos pacotes de fundos comunitários que são negociados. Muito rapidamente perguntava-lhe porque é que o cidadão há de acreditar que é desta que o país aproveita esta oportunidade para sair daquilo que tem sido a mediocridade do crescimento económico das últimas duas décadas.
Portanto, eu não estou nada em sintonia com o discurso da última oportunidade. O país tem cerca de 900 anos de história e esteve para acabar no dia seguinte à sua fundação. E andamos nisto há 900 anos, o país teve inúmeras oportunidades, continuará a ter. É um país secular. A única coisa que está aqui em causa é que o país, de facto, não conseguiu articular no conjunto das políticas públicas, políticas que sejam sólidas e que o transformem. Há um livro extraordinário do Daron Acemoglu e do James Robinson, Porquê que as Nações Falham? E eles identificam os três fatores de sucesso para uma nação. E o primeiro é a qualidade das instituições. Nós temos algumas instituições de qualidade no nosso país, temos que trabalhar nesse sentido. E não é só a nível da administração central, do Estado, é também das empresas, dos sistemas de inovação. O segundo fator é a inteligência das políticas públicas e, em particular, nas políticas económicas. E eu acho que aí nós falhamos muitas vezes, porque não sabemos desenhar os mecanismos que façam funcionar os mercados de forma adequada e que transformem esses mercados em sistemas capazes de criar riqueza. E por isso o papel das empresas é insubstituível, elas são os motores do desenvolvimento económico. O que eu defendo é uma combinação virtuosa entre o mercado e o Estado, porque descobrimos nesta crise que o papel do Estado é importante. Temos de ter um Estado de maior qualidade, capaz de fazer, de fornecer os serviços de saúde, de educação, de qualificação, de investimento na ciência e tecnologia, que arrastem tudo o resto. Nós não podemos esquecer que temos um sistema já científico e tecnológico muito firmado e, portanto, aí com o investimento e a inovação neste pacote, em ligação com as empresas, eu espero que se consiga uma plataforma que propulsione o país para uma nova era. Mas nós estamos um bocado fartos do discurso dos coitadinhos, dos pobrezinhos. O país merece outro destino, tem capacidades para fazer. Se olhar para aquilo que se passa em termos das empresas, nós temos hoje empresas de ponta em áreas que vão da software e da eletrónica, às redes de comunicação móvel, às ciências dos materiais, às tecnologias digitais, a tudo o que tem a ver com a eletrónica de alta precisão, mesmo a eletrónica de papel, as biotecnologias, as ciências de saúde. E queria terminar só enfatizando o papel, por exemplo, deste polo das biotecnologias de saúde. É por isso que eu penso que o pilar aqui da saúde neste plano de recuperação e resiliência não se esgota só na reorganização do Serviço Nacional de Saúde, na sua interação com o setor privado e com o setor social. Temos que reconfigurar todo o sistema, construir bases de dados operativas, colocar os utentes no centro do sistema de saúde, usar tudo o que é inteligência artificial, as máquinas que aprendem para, com a inteligência, fazermos a gestão de todos esses sistemas. Mas não podemos esquecer as empresas. Se olharmos para as biotecnologias de saúde, nós temos empresas hoje no país que estão altamente qualificadas, que têm capacidades na área da síntese química fina, que têm capacidades na área da fermentação industrial, da criação de substâncias ativas para os medicamentos, têm capacidades na biofarmacêutica, na farmacêutica e na criação de equipamentos médicos complexos. E, portanto, se nós tivermos uma política industrial para a saúde, e este é um exemplo, eu apontei na visão estratégica, fruto de todos os contactos com todo este cluster das biotecnologias de saúde, nós podemos transformar o país numa espécie de fábrica da Europa para o futuro. Mas a questão crucial aqui é acreditarmos mais em nós próprios, é construirmos plataformas políticas e sociais alargadas de consenso que mobilizem o país para o futuro. É o país não se perder uma vez mais nas lutas autofágicas, no rancor partidário, na tribalização política, na guerra entre as várias forças políticas, como se de inimigos se tratasse. Nós temos que procurar aqui uma espécie de chão comum que une todos para mobilizar o país para o futuro.
Se nos perdermos nas
lutas autofágicas, então é que não vamos a lado nenhum.
Ficamos,
e é isso que tem acontecido.
Ficamos com esse recado para as lutas autofágicas, agradecendo a presença do professor António Castro e Silva aqui neste explicador. Vai ter de abandonar a discussão por compromissos prévios, mas agradeço o facto de ter cá estado no arranque deste explicador.
Abraço, professor.
Muito obrigado. Cumprimentos também à Sra. Ministra, ao professor Joaquim Moraes Sarmento, a todos os participantes. Muito obrigado, sim.
Muito bom dia, obrigada. Joaquim Sarmento, era mesmo assim que queria voltar. Ouvimos este apelo a que não haja lutas autofágicas nesta fase da discussão pública do documento. O PSD já apresentou há alguns meses uma proposta para a recuperação da economia. Vai participar agora nesta discussão pública, no sentido de alguma forma alterar esta proposta do plano de recuperação e resiliência apresentado pelo Governo?
Repare, eu percebo a urgência porque, de facto, os timings europeus são apertados e por isso parece-me mais importante a postura do governo do que propriamente o tempo. Desde que esta pandemia começou, há quase um ano, o PSD apresentou três programas. Apresentou logo no início de abril um programa de emergência económica para responder à liquidez e ao crédito das empresas e ao rendimento das famílias. Depois apresentou em junho o seu programa de recuperação económica, um programa que apresentámos antes de ser conhecida a resposta europeia e que continha um conjunto de medidas que, na nossa opinião, o Governo podia e devia ter tomado para ajudar à recuperação da economia. independentemente daquilo que viesse a ser a resposta europeia, e depois no dia 5 de outubro apresentámos o nosso programa estratégico e dos fundos europeus. É um programa com cerca de 130 páginas, penso que tem um nível de detalhe que está ao nível do detalhe do programa que o Governo apresentou, portanto não é meia dúzia de páginas com ideias genéricas, é um programa que envolveu mais de 200 pessoas entre militantes do PSD e independentes e que vai a um nível de detalhe muito significativo e que apresenta a nossa visão para a década, apresenta como é que nós alocaríamos por projeto as verbas da dita bazuca europeia e também como é que alocaríamos por área as verbas do próximo quadro comunitário de apoio. Isto foi apresentado no dia 5 de outubro, portanto já vão quase 6 meses, e pergunta-me do lado do Governo, houve alguma iniciativa de falar connosco? Houve algum feedback de que, concordando ou discordando das nossas ideias, estavam disponíveis para discuti-las? Não.
Passaram 6 meses. O PSD fez essa aproximação, Joaquim Sarmento?
O PSD apresentou o seu programa publicamente, que é aquilo que compete a um partido da oposição. Colocámo-lo à discussão e tivemos discussões com várias entidades da sociedade civil, para além da participação, como eu disse, de mais de 200 pessoas, e depois de o apresentarmos já recolhemos contributos adicionais de muitas pessoas que nos enviaram sugestões, ideias, críticas, coisas com que concordavam, coisas com que discordavam. Do lado do Governo, apenas e só um silêncio. Nós tivemos uma única reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, em que estava presente o Sr. Ministro do Planeamento e o Sr. Ministro da Economia, no final de setembro, portanto antes de apresentarmos o nosso programa e antes do Governo apresentar o seu programa, que creio que o fez, o primeiro draft, a 14 ou 15 de outubro, mas a verdade é que passaram 6 meses e do lado do Governo não houve a mínima intenção de discutir debater as ideias do PSD e de falar connosco. E, portanto, estamos a apresentar um programa para, no caso do Governo, está a apresentar um programa para os próximos 4, 5 anos, uma visão que tem para a década e nunca ouviu o partido da oposição. Não sei se alguém no Governo teve a oportunidade de ler o nosso programa, mas a verdade é que quando olhamos para o draft que o Governo apresentou a 15 de outubro e olhamos para este documento que divulgou há cerca de uma semana, vemos muito poucas alterações, portanto qualquer contributo que tenha chegado, seja de que fonte for, aparentemente não mudou na essência o programa do Governo, e eu penso que se o Governo mantiver esta atitude, daqui a 2 semanas, ou menos de 2 semanas, terminará a discussão pública e o documento em nada de essencial se terá alterado, porque de facto o Governo não tem essa postura de ouvir nem a sociedade civil, nem o principal partido.
Joaquim Moraes Sarmento, deixe-me só interromper, Miranda, porque tinha aqui a Ana Brunosa a fazer que sim com a cabeça, portanto teve a oportunidade de ler o documento do PSD.
Tive a oportunidade de ler o documento que o professor Joaquim Moraes Sarmento refere.
Miranda Sarmento.
Peço desculpa,
não,
professor.
Não faz mal.
Depois dou-lhe as amêndoas na Páscoa. Tive a oportunidade de ler o documento e eu devo dizer que eu acho que no que toca ao caminho da competitividade, as ideias não são assim tão diferentes. Se há algo que não divide os partidos é aquilo que são, de facto, as prioridades no que é o caminho da competitividade. De facto, pode haver divergência num ou outro aspecto, mas todos nós concordamos que, e a pandemia veio acentuar isso, não há ninguém que não esteja de acordo que é importante fazermos a transição digital. E a pandemia até nos mostrou que fazemos em meses aquilo que provavelmente demoraria anos a fazer. As nossas empresas reinventaram-se, as nossas empresas redefiniram modelos de negócio, as nossas empresas investiram de facto na transição digital. Também tendo em conta as alterações climatéricas e aquilo que hoje já sentimos todos os dias no nosso dia-a-dia, também não temos dúvida de que temos que fazer a transição climática e temos que a fazer quer naquilo que é o investimento público, mas também naquilo que que é o investimento privado. Isso é fator de competitividade para as empresas. Portanto, em relação àquilo que são os fatores de competitividade, eu creio que não há divisões substanciais entre o PS e o PSD. E todos também estamos de acordo que, para fazermos este caminho, temos que ter um Estado mais eficiente, temos que ter uma envolvente mais amigável ao investimento. Eu queria também dizer que o nosso objetivo é atingir, em relação, que é muito importante, nós temos metas e objetivos para todos os projetos. É obrigatório. Só para dizer que, por exemplo, nós temos, no que toca ao ID, que é muito importante, o ID público e privado, o objetivo é atingir pelo menos 2% do PIB até 2025. E desejavelmente que esta percentagem seja maior da parte da componente privada, que é, aliás, isso que o PSD também deseja no seu programa, em que faz um forte apelo para que se aposte na investigação e na inovação das empresas, num processo colaborativo. Nós todos estamos de acordo com isso, que temos que ter parcerias para a inovação e, portanto, naquilo que são os fatores de competitividade.
E, portanto, há aqui um terreno comum entre,
não tenho dúvidas,
entre
não
o Governo e o PSD. Nós temos que dar mais boas-vindas, porque os economistas João Ferreira do Amaral e Fernando Alexandre já nos estão a acompanhar, mas ainda não tiveram a oportunidade de participar. Muito bem-vindos a este explicador. Temos ouvido aqui as diversas posições, quer do lado do Governo, quer do lado do Partido da Oposição. Fernando Alexandre, bom dia. Acredita que é desta, e falámos sobre isso, será desta a última grande oportunidade que o país pode agarrar para ficar a nível europeu mais competitivo e mais próximo dos indicadores dos outros parceiros?
Bom dia a todos. Não tem que ser necessariamente a última, mas é muito importante pelo contexto que vivemos. Nós já tínhamos uma década muito desafiante pela frente, em resultado quer da elevada dívida que temos, quer da dinâmica demográfica muito preocupante também que temos pela frente, e por isso nós tínhamos um enorme desafio para fazer crescer a produtividade e tornar a nossa empresa, a nossa economia mais competitiva. Obviamente, aquilo que aconteceu nas últimas duas décadas também não foi muito positivo, embora nos últimos anos estivéssemos a viver uma certa inversão dessa tendência negativa. Em relação à capacidade deste conjunto de programas que vão ser apresentados, e o Plano de Recuperação e Resiliência é o primeiro, tem algumas fragilidades, não é? Ou seja, aquilo que eu vejo, obviamente isto depois vai depender muito da forma como vai ser implementado. Há muitas áreas deste programa que não são explicitadas, e por isso vai depender muito da capacidade de liderança do terreno, da capacidade de liderança do governo, da qualidade das instituições, que é uma enorme fragilidade que Portugal tem. Portugal tem uma fragilidade institucional muito grande, tem a ver com a nossa história. As instituições são isso, ou seja, refletem o percurso histórico que fizemos, e aí, de facto, eu tenho algumas dúvidas, porque se nós olharmos para muitas das medidas que estão a ser propostas agora, do ponto de vista das reformas, em relação aos investimentos, eu não tenho nada a dizer neste contexto. Acho que podia estar lá um ou outro, mas o que é importante é que os investimentos que estão lá elencados estejam preparados, e alguns deles até já estejam no terreno, e os cadernos de encargo estejam feitos. Isso é que é fundamental, ou seja, garantir que, ao contrário do que tem acontecido noutras dimensões, vai haver capacidade de executar estes programas. Só para termos uma ideia, o plano da ferrovia 2020, no final de 2020, tinha 5% daquilo que estava planeado e executado. E por isso é fundamental garantir que a linha de metro de Loures, no Porto, que aqui o trouxe em Lousade, Famalicão, que é concretizado, ou seja, que de facto essas obras acontecem. Mas depois a outra dimensão das reformas é que, para mim, é mais preocupante. É preocupante por duas razões. A primeira é que aquilo que está lá explicitado, do meu ponto de vista, não tinha que estar neste plano. Ou seja, era algo que, primeiro, já devia estar feito, a maior parte das coisas. Não há razão nenhuma para não terem sido feitas. Ou seja, a inércia, e não é inércia apenas deste governo, é uma inércia da nossa sociedade, uma incapacidade de reformar as instituições.
Exato. De que é que está a falar concretamente, Fernando Alexandre? Da transição digital do Estado, por exemplo?
Sim, estou a falar da transição digital do Estado e daquilo que desta vez, ao contrário daquilo que tinha no esboço, está explicitado, porque é absolutamente essencial, que é: nós não podemos pôr centenas ou milhares de milhões de euros num processo de digitalização se não tivermos uma transformação orgânica das instituições do Estado. Isso é absolutamente essencial. E aqui falo com conhecimento de causa porque eu já fiz isso no Ministério do Governo e por isso digamos que tenho noção do desafio que isso coloca. Porque não é apenas adquirir, contratar uma empresa para fazer um processo de digitalização, é a definição orgânica dos atributos, competências de um determinado instituto, de uma determinada direção-geral, é a escolha do quadro de pessoal e é a escolha das lideranças. Isto não for
e a mudança de processos, não? A mudança de processos, senão estamos, no fundo, só a colocar informática em cima da burocracia, é isso?
Claro, e aquilo que acontece, eu vi isso em alguns casos em que tínhamos gasto em algumas áreas do Estado centenas de milhões de euros sem resultados do ponto de vista depois da gestão. E por isso, mas isto não há nada que, ou seja, não é porque temos este plano em muitas destas dimensões que agora podemos fazer isto. Isto já podia estar feito, ou seja, não há desculpa para não estar feito. Isto devia estar feito, mas pronto, vamos olhar para a frente e tem que ser feito. E por isso, aquilo que mais me preocupa é isto, é a falta de exigência que também existe da nossa parte, como sociedade em Portugal, a complacência que temos muitas vezes com a incompetência e com a incapacidade de fazer. E isso, se quiser, é um problema nosso, é um problema que Portugal tem consigo próprio, mas que obviamente depois tem consequências do ponto de vista da nossa competitividade na Europa, no mundo e da forma como nos posicionamos. Só mais um ponto em relação às empresas. As empresas, aquilo que Portugal, se pensarem, o engenheiro Costa Silva referiu muitas áreas, mas o problema dessas áreas, de facto, nós temos construir a partir daquilo que temos de bom e temos muitas dimensões, seja no sistema científico e tecnológico, seja no tecido produtivo, muitos exemplos bons, mas sem escala, sem dimensão. O grande desafio de Portugal é ter empresas que crescem e que ganham dimensão. Se pensarmos qual é a marca portuguesa, pensem aí no nome de uma marca portuguesa, de uma referência mundial. Não temos, basicamente não temos, e não temos porque não temos de facto nenhuma empresa global, verdadeiramente global. E somos, isto aplica-se também às universidades, se quisermos, qual é a universidade portuguesa que é uma marca global? Não temos também. E por isso, e se pensarmos nos 10 ou 15 países mais desenvolvidos da Europa, todos têm marcas que toda a gente conhece, todos têm uma universidade que toda a gente conhece, e por isso nós temos aqui um problema de dimensão e de escala. E a escala, vamos pensar nas empresas, como é que se ganha? Como acontece com quase tudo, como acontece com quase tudo, depende de duas coisas. Depende, por um lado, do ator, se quiser, do empresário, ou seja, há uma dimensão que é idiosincrática, tem a ver com as características da pessoa, ou se quiser, da instituição, da organização, e depois tem, obviamente, a ver com as circunstâncias onde ele está, que é o tal contexto. E nós, se calhar, temos aqui duas dimensões para tratar, que é essa, que é a das lideranças, dos empresários que aparecem, e depois das condições que eles têm. E eu não sei se isto agora, mais uma vez, vai depender da forma como sejam as agendas mobilizadoras, a questão da inovação e da transferência de conhecimento do sistema científico e tecnológico, pode ser empresarial, ou seja, muitas das dimensões que são essenciais para que isso aconteça, como é que depois, de facto, elas no terreno vão ter lugar?
É a grande questão. João Ferreira do Amaral, bem-vindo também. Podemos estar perante um plano cheio de boas ideias, de ótimas metas e depois falhar na execução?
Bom dia a todos. Claro que isso é sempre possível, compete ao Governo e também à oposição evitar que assim seja, não é? Mas eu gostaria justamente de salientar que não estamos frente a um plano, nós estamos frente às grandes opções de um plano. Ou seja, temos as linhas gerais, temos já algumas verbas de envelopes financeiros a atribuir aos diversos objetivos e bem, do meu ponto de vista, considero que o plano é bastante equilibrado face aos desafios existentes. É também um plano que acho difícil, digamos, ver nele apenas um programa estatal. Penso pelo contrário, creio que há uma preocupação de estender os efeitos daquilo que sejam atuações do Estado a todo o setor, a toda a sociedade e em particular também ao setor empresarial. A verdade é que não podemos passar a queixar-nos das falhas do Estado e depois, quando há alguma coisa que tenta justamente combatar essas falhas, ficarmos todos perplexos. Penso que não há razão para isso. Portanto, temos um conjunto de orientações que, a meu ver, são discutíveis, como sempre, mas que, em geral, me parecem equilibradas. Mas isto é apenas uma primeira fase de um plano. Depois segue-se uma segunda fase, que é a fase da programação. Ou seja, que é a tradução destes envolves financeiros, destas intenções, destes grandes projetos anunciados, em projetos então calendarizados e principalmente bem orçamentados, que é justamente aquilo que normalmente nos falha na nossa programação pública, é uma boa orçamentação dos projetos e programas do Estado ou que têm apoios do Estado. E isso é que leva muitas vezes a depois os projetos ficarem ou subfinanciados ou então, pelo contrário, exigirem montantes muito maiores do que aqueles que tinham sido programados, etc. Portanto, a fase seguinte, que é a fase da programação, é crucial. Infelizmente, o nosso sistema político-administrativo liga pouco, e até mediático, liga pouco a essa fase, porque normalmente ficamos só pelas grandes opções, pelas grandes linhas, e depois esquecemos dessa fase. E isso é um aspecto importantíssimo que eu espero e tenho esperança que seja desta vez muito melhor enfrentado do que é normal. E depois chega-se a fase da execução, portanto, que é a fase em que se vai ver que se há capacidade para executar o que se programou, e claro que uma boa programação leva a uma melhor capacidade de execução, e portanto isso será a terceira fase já do propriamente do plano, e é mais importante porque é essa que trará as coisas que se quer que aconteça. Portanto, eu diria que como documento de grandes opções este me parece um bom documento, equilibrado, discutível como todos, mas que dá um bom enquadramento, que não é um enquadramento meramente de ideias gerais, porque já tem grandes programas e componentes quantificadas e que, portanto, servem para depois passar para a segunda fase, que é a fase de programação. Queria chamar também a atenção para uma coisa. Visto em perspectiva e a longo prazo, e já temos muitos anos de integração europeia e muitos anos de receber fundos estruturais, começámos até ainda antes com a pré-adesão, notou-se, e isso nota-se mais a longo prazo, é difícil notar no dia-a-dia, mas nota-se, olhando em perspectiva, que os programas de fundos comunitários, fundos estruturais comunitários, são normalmente bastante condicionados, isto é, há setores que são praticamente excluídos e tipos de despesas que são praticamente excluídas. Por exemplo, os setores sociais são muito pouco contemplados nos programas de fundos estruturais. Este programa, este plano de recuperação e resiliência, tem, além de ser um acréscimo de dinheiro, dos 14 mil milhões de euros de dinheiro a fundo perdido, tem também muito importante porque permite financiar setores que normalmente não são financiáveis por fundos estruturais, e isso tem sido causa de alguns desequilíbrios, nomeadamente nos setores sociais, que muitas vezes ficaram para trás porque os outros tinham fundos e esses que eles não tinham.
Mas a conjuntura atual acabou por alocar mais fundos às áreas sociais.
Setores como saúde, por exemplo, ou habitação, eram muito pouco contemplados nos quadros comunitários de apoio, nos chamados quadros comunitários ou os quadros financeiros plurianuais. E, portanto, isso é algo muito importante que deve ser relevado, porque tem a ver não só com os setores sociais, como até com investimentos na própria atuação do Estado.
E isso está espelhado nas opções e na alocação de fundos, de alguma forma.
Exatamente.
Ana Abrunhosa, tanto o Fernando Alexandre como o João Ferreira do Amaral apontaram agora aquilo que são os passos seguintes e costuma ser algum falhanço, costuma haver algum falhanço na execução e no detalhe, depois um planeamento mais detalhe da administração pública. Outra área que temos de estar atentos é aos escrutínio da forma como estes fundos são aplicados. Como é que os cidadãos vão poder acompanhar e escrutinar essa aplicação de fundos? Já se discutiu um pouco isso, a criação de um portal. Alguma coisa pensada da parte do Governo para dar muita transparência a este pacote?
Vou retomar só dois ou três temas, se me permitem. O argumento de que nós temos aqui uma lista de projetos que já deviam ter sido feitos ou de reformas que já deviam ter sido feitas, eu diria que ainda bem que cá estão, porque assim podemos escrutinar que finalmente vão assegurar que finalmente vão ser feitos. E, portanto, estas reformas, se não se fizessem, também poderiam pôr em causa todas as outras ambições que temos, quer na área da saúde, quer na área empresarial, quer na área social, e em todos os domínios. E, portanto, há reformas que provavelmente não exigem recursos e que estão aqui no plano, mas é importante que também acompanhemos essas reformas e, portanto, também o argumento de que já deviam ter sido feitas ou que não exigem recursos não justificaria a sua inclusão. Eu acho que é precisamente o contrário, para garantirmos que elas são feitas e para acompanharmos a sua execução e monitorizarmos. Depois, a questão que é muito importante, O que está em discussão pública tem por detrás já um conjunto de fichas de projetos, ou seja, nós, a Comissão Europeia, neste Plano de Recuperação e Resiliência, permite-nos, como o professor João Ferreira do Amaral referiu, que eu aproveito para cumprimentar, e também o professor Fernando Alexandre, querido amigo, cumprimento os dois de forma muito amiga, mas a Comissão Europeia, neste momento, nós estamos numa fase de pré-negociação e estamos já a discutir estas listas de projetos que poderão ainda acolher alterações naturalmente, e só isso é que justifica esta consulta pública. E em cada ficha de projetos nós temos todos os investimentos a realizar, temos metas, temos indicadores, temos metas temporais. Aliás, uma das obrigações deste Plano de Recuperação e Resiliência é que os projetos estejam todos aprovados em 2023 e que estejam todos executados em 2026. Os pedidos de pagamento que depois, mais adiante, submetermos vão estar sujeitos a estas metas, ao cumprimento destas metas, destes indicadores. Cada ficha do projeto vai ter que ter os executores, vai ter, por exemplo, vou dar um exemplo que toda a gente entende. Nós temos um programa, nomeadamente no Ministério da Coesão Territorial, de 300 milhões de euros para requalificar áreas empresariais, sobretudo no interior, e transformá-las em áreas de nova geração. E são áreas empresariais que já existem e que, nos quadros financeiros plurianuais normais, temos dificuldades em acolher estes investimentos, como o professor João Ferreira do Amaral dizia, porque não é há condicionantes e, portanto, requalificar zonas industriais já existentes, dotando-as de banda larga, de sistemas de proteção de incêndios, de investimentos que permitam estabilidade da energia elétrica, etc. Não tem dificuldades de elegibilidade num quadro comunitário normal, porque normalmente estão mais vocacionados para a construção de novas zonas industriais. Nós temos um pacote de 300 milhões de euros para zonas industriais e o seu acessos e já está previsto, e com todo o detalhe, caso seja...
Mas vamos falar desse detalhe, Ana Brunhosa, porque não respondeu a essa pergunta. Como é que é possível fazer o escrutínio dos fundos e onde é que é possível acompanhar esse processo?
Num portal de transparência.
No fundo, ter transparência.
Num portal da transparência, nós teremos que ter estas fichas de projetos, nós teremos que indicar, no caso das zonas industriais, vai haver serão as CCDRs que farão a abertura de avisos de concurso, será concorrencial, candidatar-se-ão os municípios, os contratos que vierem a ser feitos com esses municípios são públicos, poderão estar nesse portal da transparência, não há motivo nenhum para estar, e depois acompanhar a execução, os pedidos de pagamento que vão sendo feitos no âmbito de cada projeto. Portanto, neste exemplo das zonas industriais de nova geração, com os seus acessos, vai fazer-se um aviso de concurso, será público, as condições do aviso serão públicas, os beneficiários estão identificados, são os municípios, é possível ver os contratos têm que ter os investimentos que vão ser feitos, em que áreas é que vão ser feitos, as metas.
Portanto, será tudo transparente, nós estamos mesmo nos últimos minutos, né, ministra? E queria ouvir ainda Joaquim Sarmento sobre esta questão da forma e da transparência como os fundos vão ser aplicados com este portal. Os cidadãos podem ficar descansados, vai ser possível acompanhar e escrutinar toda esta aplicação dos fundos. Joaquim Sarmento. Penso que não estamos...
Sim, muito bem.
Não está preocupado com a questão da transparência de fundos, vai ficar tudo sim, claro, mas temos todas as garantias.
Antes disso, deixe-me dizer que, de facto, a dimensão das reformas estruturais é a parte que mais nos preocupa, e de facto não há um alinhamento entre aquilo que são as recomendações do semestre europeu para Portugal, quer aquilo que são os estrangulamentos da economia portuguesa já perfeitamente diagnosticados, e aquilo que é a estratégia de supostas reformas estruturais que o Governo apresenta neste programa. Deixe-me também dizer-lhe que, surpreendentemente, este programa, ao contrário daquilo que o PSD propôs no seu, não tem uma palavra para os setores mais atingidos por esta pandemia, a começar pelo turismo. Não há uma medida para ajudar a recuperação do turismo, nomeadamente à situação económica ou financeira dos hotéis e das outras entidades. Relativamente à gestão e à governance destes fundos, Preocupa-nos primeiro a falta de uma cara responsável. Ou seja, no limite, estes fundos e este programa vão ter pelo menos 10 ministros envolvidos. E a falta de uma, e por isso é que nós propusemos logo em junho, quer para a recuperação da economia, quer para aquilo que viesse a ser a resposta europeia, que em junho ainda não conhecíamos, que fosse criada uma entidade na dependência do Primeiro-Ministro, com o Secretário de Estado com assento em Conselho de Ministros, exclusivamente para esta função, um bocadinho à imagem, embora a situação e a crise seja totalmente diferente, portanto não vale a pena fazer o choradinho de que estamos a querer voltar a outros tempos, não é isso, mas exatamente à imagem daquilo que foi feito com o exame, na altura dirigida pelo Carlos Moedas, em 2011. Alguém que centralize e que coordene todo este esforço, e isso não vemos.
Falta um rosto.
A governance,
mesmo para terminar, por favor.
A governance deste programa e destes fundos é complexa, não favorece a transparência e a responsabilização, e não é um simples site que vai resolver esses problemas.
Portanto, as preocupações mantêm-se numa frase, ministra Ana Abrunhosa, é de esperar que os primeiros apoios cheguem ainda durante a presidência portuguesa do Conselho Europeu?
Desejavelmente sim, mas nós o que temos que agora fazer é trabalhar já nos projetos e começar a pensar na sua execução, porque depois do tempo da reflexão e das escolhas é o tempo da execução e nós temos muito pouco tempo para executar. Mal o plano seja aprovado, teremos um adiantamento e eu acredito que ainda no primeiro semestre nós teremos direito a esse adiantamento, mas temos que começar já a trabalhar nos projetos, já a trabalhar com os atores no terreno. Mal, claro, se feche o consenso à volta deste plano de recuperação e resiliência. Isso
fica.
Neste momento é o mais urgente a partir de agora.
Fica sublinhada essa urgência no final deste explicador. Agradeço a todos os participantes terem estado aqui. A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Também Joaquim Sarmento, porta-voz do PSD para as questões económicas. Tivemos também durante a primeira parte deste explicador com António Costa e Silva, coordenador do Plano de Recuperação e Resiliência. Agradecemos também aos economistas João Ferreira do Amaral e Fernando Alexandre.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.